Sí.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta terça, quarta-feira, 12 de outubro, é o dia da independência da Guiné Equatorial, foi em 1968. É também o dia em que Cristóvão Colombo chegou ao que são hoje as Bahamas, abriu uma nova era na história mundial. Isso foi em 1492 e hoje, lá fora, aqui em Washington, 21 graus centígrados. Ao microfone, João Santa Rita, nos primeiros 30 minutos. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Nick Ivanova. Vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. A NATO analisa como aumentar a defesa antiaérea da Ucrânia. Rússia prossegue bombardeamentos. A Casa Branca diz que a China é a maior ameaça à ordem internacional. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Copelipa fala em tribunal, mas à saída não quer falar aos jornalistas.
Não entendam isso como um gesto inamistoso contra a imprensa. Eu, na minha vida pessoal e pública, nunca falei. Está bem.
Mas hoje falou em tribunal. Hoje falou em tribunal. O que é que achou?
Augusto Tomás já cumpriu metade da sua pena. Em teoria, deveria ser libertado. O Supremo Tribunal recusou isso. Afirma que ele é um perigo para a sociedade.
Isto é um fundamento de natureza política. Não conseguimos perceber como é que, posto em liberdade, vai pôr em causa a paz social e a estabilidade.
Vamos também falar da agitação entre os sindicatos de trabalhadores que ameaçam uma greve nacional. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Os ministros da defesa da NATO reuniram-se hoje para discutir meios de aumentar a defesa antiaérea da Ucrânia para combater a barragem de mísseis que a Rússia lançou esta semana a alvos através do país. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que a intensificação dos ataques russos é a escalada mais grave desde a invasão em fevereiro e que essa escalada é um momento crítico para a segurança dos países da NATO. O secretário de defesa americano, Lloyd Austin, disse que o presidente russo, Vladimir Putin, está a enviar homens não treinados e sem vontade para as linhas da frente, acrescentando que a resistência e coragem da Ucrânia é uma inspiração para todos. Os ataques contra a Ucrânia foram intensificados depois de um atentado bombista ter destruído parcialmente a ponte ferro e rodoviária que liga a Rússia à península da Crimeia, que a Rússia anexou em 2014. Os serviços de segurança da Rússia disseram que 8 pessoas foram presas, incluindo 5 cidadãos russos, 3 ucranianos e arménios, também foram presos. Esses serviços acusaram os serviços secretos da Ucrânia de responsabilidade pelo ataque, que descreveu de um ato terrorista, acrescentando que a bomba de 22 toneladas tinha sido enviada do porto ucraniano de Odessa através da Bulgária, Arménia e Geórgia. A Bulgária negou veementemente as acusações. Um ataque russo contra um mercado na cidade de Adivka, perto da linha da frente de Donetsk, no leste da Ucrânia, deixou 9 mortos, anunciou o governador ucraniano dessa região. Pavlo Kirilenko disse no Telegram que os russos atacaram o mercado central, onde estavam muitas pessoas naquele momento, e que não havia lógica militar para tal ataque. O diretor da Agência Internacional da Energia Atómica, Rafael Grossi, disse que o fornecimento de energia foi restaurado à central nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia. Grossi vai deslocar-se a Kiev depois de visitar Moscovo. O primeiro-ministro polaco disse, entretanto, ser cedo demasiado para se estabelecer se uma fuga num oleoduto no país foi um ato de sabotagem. O presidente russo, Vladimir Putin, vai encontrar-se amanhã com o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, no Cazaquistão, para discutir possíveis passos para a paz. A Casa Branca divulgou hoje o seu documento de estratégia nacional que sublinha a contenção da China e a importância de se trabalhar com aliados para se fazer face aos desafios a que os países democráticos fazem face. O documento de 48 páginas foi publicado com atraso devido à guerra na Ucrânia, mas não contém grandes mudanças e nenhuma nova doutrina na política externa do presidente Biden. O documento sublinha o ponto de vista de que a liderança dos Estados Unidos é chave para se resolver ameaças como as mudanças climáticas e a ascensão de regimes autoritários. O documento declara que a China representa o maior desafio à ordem global e que os Estados Unidos têm que vencer a corrida de armas contra essa superpotência se quiser reter a sua influência. No Tchad, o veterano e antigo líder da oposição, Saleh Gbagbo, foi nomeado primeiro-ministro nesta quarta-feira pelo presidente interino Mahamat Idriss Deby Itno. Gbagbo, de 75 anos de idade, também ex-jornalista, concorreu 4 vezes à presidência contra o pai de Deby, Idriss Deby Itno, morto em abril de 2021. O antigo primeiro-ministro demitiu-se na segunda-feira, depois do passe de Mahamat Idriss Deby Itno como presidente interino da República. No Mali, o esboço de uma nova Constituição entregue hoje à junta militar reforça os poderes do futuro presidente e exclui uma ampla autonomia para o norte do país, como defendem os líderes locais. A revisão da Constituição é uma parte fundamental dos planos dos militares liderados pelo coronel Assim Goitá de permanecer no poder até 2024 e depois passar a um governo civil. As autoridades nigerianas anunciaram hoje que o número de mortes devido às fortes inundações registadas no país nas últimas semanas é superior a 500. O governo diz que mais de 1.500 pessoas foram feridas e cerca de 1 milhão e 400 mil foram obrigadas a abandonar as respectivas áreas de residência.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde o antigo homem forte do José Eduardo dos Santos, o general Manuel Vieira Dias, Copelipa, compareceu no Tribunal da Comarca de Luanda. Ele negou qualquer envolvimento no desvio de milhões de dólares que caíram nas mãos do major Pedro Lussati e outros acusados. Em tribunal, tinha sido anteriormente afirmado que Copelipa e outras altas figuras estavam cientes de como fundos da presidência estavam a ser usados para apoiar o MPLA, subornar elementos da UNITA e pagar a familiares de destacados dirigentes. Coco Mucuta.
Ao depor do Tribunal de Comarca de Luanda, Manuel Helder Vieira Dias Copelipa, que exercia o cargo de ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança da Presidência da República, que em nenhum momento foi informado de irregularidades no orçamento daquela instituição, tendo remetido a planificação e a execução orçamental ao secretário-geral da Casa de Segurança. Segundo Copelipa, cabia a si apenas a aprovação dos planos orçamentais e que em nenhum momento aquela instituição fez pagamentos de ativistas e partidos políticos. No final da audiência, Copelipa negou dar qualquer depoimento aos jornalistas.
General Copelipa, boa tarde. Somos jornalistas, queríamos uma palavrinha.
Não entendam isso como um gesto inamistoso contra a imprensa. Eu, na minha vida pessoal e pública, nunca falei. Está bem.
Mas hoje falou em tribunal. Hoje falou em tribunal. O que é que achou?
Uma palavrinha, general. Como é que se sente?
Entretanto, irmão de João Lourenço, general Cerqueira Lourenço, foi dispensado da condição de testemunha por ter sido ultrapassado pelos depoimentos do general Copelipa. Coquimucuta, Luanda.
E continuamos a falar de casos de corrupção. O caso da prisão do antigo ministro dos Transportes do consulado de Eduardo dos Santos, Augusto Tomás, continua a gerar reações em Angola. Isto depois do Supremo Tribunal ter negado a liberdade condicional por ter cumprido metade da pena, como é habitual, com presos que tenham bom comportamento e não sejam reincidentes. O Supremo Tribunal argumentou que a sua soltura pode representar um perigo à paz social. O Manuel José foi buscar reações.
Augusto Tomás foi condenado e preso em 2018 por crimes de peculato, violação de normas de execução orçamental, abuso de poder sob forma continuada e de participação económica. Este ano, Augusto Tomás cumpriu metade da pena e considerado pelos serviços prisionais e Ministério Público como tendo sido um preso bem comportado, o que levou a sua defesa a solicitar a sua soltura condicional, a que foi rejeitada pelo Supremo Tribunal, justificando que a saída deste tipo de criminosos são perigosos para a paz social. O jurista Albano Pedro entende que a decisão do Supremo deve ser melhor fundamentada.
O fundamento não é suficiente para impedir que o Augusto Tomás seja efetivamente solto. Eu entendo que esse conceito só pode ser possível se Augusto Tomás for a cabeça de uma quadrilha de indivíduos. Isso acontece com líderes rebeldes, tem exércitos, grupos de guerrilha, enfim.
Outro especialista, Serra Bango, diz que a decisão do Supremo foi política.
Estou
tem um fundamento de natureza política. O que conta é o critério que está estabelecido na lei. O juiz deve apenas obedecer à lei e à sua consciência. Mas já foi condenado. A sentença transitou em julgado. Ele não mais será funcionário público e não vai poder gerir fundos públicos. Não conseguimos perceber como é que, posto em liberdade, vai pôr em causa a paz social e a estabilidade. Qual estabilidade? Estabilidade política, militar, ele não é militar.
William Toné, outro jurista, considera que o Tribunal Supremo voltou ao tempo da Inquisição.
Depois o juiz vem dizer que não concede porque ele não quer. Não compete a ele negar. A lei é constitucional. Não impõe isto. Não fundamenta. Estamos no tempo da Inquisição. Mostra que o Tomás tem um preso do juiz Modés e Joel ou do presidente João Lourenço. Por outro lado, não se quis ouvir até a morte de José Eduardo dos Santos.
Mas há ainda hipótese de se recorrer desta decisão do Supremo, considerada de arbitrária pelo jurista Adriano Colimbala.
Pode ainda interpor um recurso ao plenário do Tribunal Supremo. Se o plenário concordar com a decisão do Tribunal Supremo, o advogado Augusto Tomás poderá ainda interpor um recurso extraordinário de inconstitucionalidade por violação deste direito fundamental, que é o direito à liberdade condicional do arguido.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Vamos agora falar do setor laboral. Há sinais de grande descontentamento entre os sindicatos angolanos, com ameaças mesmo de uma greve à escala nacional. Os pilotos da companhia aérea TAG estão em greve. Líderes sindicais advertem para greves em cadeia, envolvendo outras empresas cujos problemas consideram transversais a outros setores estratégicos da economia do país. Venâncio Rodrigues.
Ouvidos pela Voz da América, os sindicalistas angolanos apontam o governo como sendo o principal causador das greves, por supostamente se relacionar mal com os trabalhadores e com os sindicatos. Vítor Aguiar, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Petrolífero de Angola e afins, disse que a Indiama, a principal empresa pública do setor dos diamantes, poderá ser a próxima a ser afetada por greves.
Temos acompanhado todas as questões que têm acontecido em todas as indústrias. Todos os problemas que a TAG vive são os mesmos problemas que se vive na Sonangol, na Sonil e noutras empresas. Muitos problemas na Indiama. Recentemente houve lá uma nossa delegação que foi fazer levantamento. Só nos resta mesmo união entre sindicatos para decretarmos uma greve nacional. Mas a carta reivindicativa não pode ser apresentada nas empresas, não. Ao governo de Angola, ao João Lourenço.
Por sua vez, o secretário-geral da Central-Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, Francisco Jacinto, afirma que as greves se devem ao facto de, supostamente, o governo não saber dialogar com os trabalhadores e de olhar para o sindicalismo como uma atividade subversiva.
Agindo desta maneira, é claramente que temos que ter conflitos. Mesmo antes dos anos 2017, chamávamos a atenção sobre o futuro, os futuros conflitos que haviam de emergir na relação jurídica laboral. Estamos a falar do empregador público, do setor público, nomeadamente a função pública, do setor empresarial público e do setor empresarial privado. É um cenário nebuloso. Se as entidades não pararem, não vale a pena confiar que isso cessará. Os departamentos ministeriais relacionam-se mal com os sindicatos. Os titulares dos ministérios, eles vêm, consideram aqueles ministérios como propriedade privada. Então acham o nosso sindicato como intrusos. Não é? Como rebeldes, quando queremos discutir um direito, queremos discutir um interesse. A relação é que está péssima entre os departamentos ministeriais com os sindicatos.
Entretanto, em função da greve dos pilotos da TAG, iniciada na passada sexta-feira, a companhia angolana anunciou que está a realizar reajustes na sua programação por razões descritas como de caráter operacional, tendo cancelado vários voos nacionais e internacionais, principalmente os que partem de Luanda. Outros voos tiveram os horários alterados, enquanto que os que fazem rotas para Europa e América do Sul mantiveram os horários inalteráveis até esta quarta-feira, segundo soube a Voz da América. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Um dos setores onde há também grande instabilidade laboral é no setor do ensino. O presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Guilherme Silva, afirmou já haver a possibilidade de uma greve geral ainda este trimestre, isto depois de visitar escolas no interior da Huila, afirmando depois ter ficado desolado com o que viu. Em Benguela, uma professora disse ao nosso correspondente João Marcos que a situação não é diferente dessa.
Um atentado ao ensino e à aprendizagem em escolas das periferias, com turmas tomadas pela poeira, à vista dos transeuntes. A descrição é de Sara Paulo, também a ativista cívica, teme pela saúde de professores e alunos.
Os professores lecionam em salas de chapas, debaixo de árvores. Os quadros são apoiados em cadeiras, em que para o professor escrever tem que agachar ou abaixar, que isso é prejudicial à sua saúde. Os quadros têm um tamanho que não chega para expor todo o conteúdo necessário para a aula. Ainda temos areia, temos o chão de areia, em que enfrentamos poeira, também um atentado à nossa saúde. As cadeiras em que nós nos apoiamos para sentar e para colocarmos os nossos materiais não são próprias, são cadeiras normais, de madeira, duras e são em custo próprio.
3 meses depois do arranque do ano letivo.
O mais agravante disso tudo é mesmo a falta de material didático. A não ser quem tem competência, sempre a partição, a direção provincial. Até quando mandou giz, por exemplo, a minha escola ficou uma semana sem receber livros. E quando recebemos, recebemos apenas para 3 disciplinas e em número insuficiente. A minha escola é caminho. Temos a escola e temos logo uma rua aí. Então passa carros, passa o povo em si, passa aí, os alunos distraem-se. As salas de chapas são abertas.
Com o fecho do Programa Integrado de Intervenção Municipal, em 2023, o governo de Benguela vai inserir 44 mil alunos, abaixo de 40% do grosso sem acesso à escola. O diretor do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística, Miguel Luzolo, ressalta outros projetos, também para crianças, nas condições descritas pela professora.
Também há um programa a nível do governo para a construção de salas definitivas em escolas com salas precárias. A nível do município de Benguela, vamos construir 52 salas definitivas em escolas com salas precárias. Isso é um processo que está já em curso.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
No IG, entretanto, uma onda de crime e vandalismo que preocupa os cidadãos ameaça encerrar uma escola primária. Muniz Francisco.
No bairro Gai, a Voz da América apurou que a única escola primária existente corre o risco de ser encerrada por alegado acentuados casos de vandalismo, assaltos e agressões aos professores. Apesar da direção da escola não ter se pronunciado à imprensa por alegada falta de autorização do órgão superior, mas os encarregados de educação falam do que foi discutido no último encontro que tiveram com a direção da escola, como nos conta a dona Margarida Manuel.
Me chamaram como encarregados. Viemos aqui na reunião da escola sobre a vandalismo. Então, as nossas crianças mesmo, não podemos falar que outras crianças que vieram de fora, é mesmo esses aqui que estão a fazer isso. Mas, agora, a direção escolar foi reunida. A conclusão que eles levaram, não conseguimos entender o que que eles acharam. Só nos falaram que a escola vai se fechar, mas nós falamos que não podem fechar a escola. Tá, vamos esperar eles nos chamarem de novo com o barulho que nós tivemos. Não conseguimos chegar em conclusão. O que que eles querem, mas já escutamos que nós podemos se reunir entre nós os encarregados e podermos começar a pagar alguns valores e procurarmos umas seguranças que podemos meter na nossa escola.
Por outro lado, os encarregados de educação Luciano António e Mateus Augusto pedem às autoridades locais no sentido de colocarem uma esquadra policial na escola para devolver a segurança dos alunos e professores.
Tem que ter um consenso como fazer para que essa escola não feche. Imagina uma escola que fica fechada. Esse todo mundo dessa área, para onde vão ser transferidos? O governo tem que ter um consenso próprio para que a escola não feche.
Bem, diretamente na escola do bairro Gai, na escola primária, exatamente. Sendo uma área já dominada de delinquentes e falta de policiamento, a coisa nos complica como moradores e encarregados da educação. O que nós podemos pedir apenas que haja um policiamento, um posto.
O cidadão Vata José foi uma das vítimas de um assalto no bairro Mbembangango.
Estava a sair da escola em Mbembangango, estudo no de Songomoka. Assim que eu estava a sair da escola, se encontrei com um bandido aí do DPP. Me receberam o telefone, os 6.400. Me cortaram o nariz. Um jovem que estava aí me levando cá no hospital.
Para o sociólogo João Rafael.
Que uma das causas que traz esses problemas na nossa sociedade é a miséria em que as famílias vivem. Partem para a agressão ou até mesmo para o uso de drogas por conta deles não terem as condições que eles um dia almejaram. Porque os pais não têm, ou seja, a miséria, a pobreza poderia estar num dos grandes fatores que levam com que muitos jovens partam para esse tipo de atos.
Falando à Voz da América, o diretor do Gabinete de Informação Institucional do Comando Provincial da Polícia Nacional no IJA, Superintendente Freitas Ama, assegurou que a polícia vai intensificar as operações de processo eleitoral.
De facto, o tempo passado, ou alguns meses passados, nós direcionamos fundamentalmente o efetivo para o asseguramento das eleições. Em alguns postos foram desativados, não é? Porque de facto o efetivo não é suficiente. Desativamos alguns postos para cobrirmos algumas ações em função do pleito eleitoral. Mas nesse momento nós temos a situação controlada.
Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
Voz da América a transmitir a partir de Washington. Estamos a transmitir onda curta, onda média, FM. Quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde, isso em FM. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o nosso África Agora desta sexta-feira vai ter como tema as mulheres na política. A nossa convidada é Ivone Soares. Pode mandar perguntas, sugestões para 202-251-9466. Na província da Huila, estima-se acima de 1 milhão o número de gado bovino espalhado entre criadores tradicionais e fazendeiros. Mas agora há uma grande preocupação. Há muito gado a morrer. Teodoro Albano.
No município dos Gambos, uma das zonas de maior criação de gado, o líder dos criadores tradicionais locais, João Tietequei, tem um registro de mais de 300 cabeças que morreram só este ano por doença e escassez de condições de pasto, com a falta de água em particular. No caso das doenças, quem pode recorre à vizinha República da Namíbia, uma opção que não está ao alcance de todos, refere o responsável associativo.
Apelamos um pouco ao governo que nos ajude um pouco para este município também, que acha uma farmácia, para aqueles que não têm habilidade ou capacidade de ir para a Namíbia recorrer e buscar esse medicamento.
O médico veterinário Lutero Campos.
Tem que se vender os animais que têm uma certa idade, que sejam os animais que estejam em idade de crescimento, a consumir esse pasto do que aqueles que devem ser descartados.
Horácio Bimbi, dos serviços de veterinária da Huila, diz que mais do que as doenças é a escassez de água provocada pela seca dos últimos anos, que tem dizimado os animais. A campanha de vacinação não tem faltado, ressalto responsável, para afirmar que o problema está nas mudanças climáticas. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, hoje vamos começar com Angola e Moçambique, Taça da COSAFA de Sub-20, a realizar-se em Eswatini. Hoje, Angola deu que basada! Uma surra muito grande às Seychelles num jogo do grupo B, 8-1. E com esse resultado, Angola deve-se ter juntado a Moçambique para as meias finais da competição. Moçambique, os Mambinhas, hoje bateram o Lesoto por 2-1. Terminam no topo do grupo com 3 jogos, 3 vitórias. Angola está em segundo com 6 pontos, 13 golos marcados, 2 sofridos, melhor que Eswatini no grupo A, que em segundo lugar tem 6 pontos com 9 golos marcados e 3 sofridos. Vamos agora para a Europa, para a Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes, dos Milionários. Hoje há jogos dos grupos A, B, C e D. Há duas equipas portuguesas em ação. No grupo B, o Porto está na Alemanha para defrontar o Bayer Leverkusen, os homens da aspirina. Bayer estão com grande dor de cabeça. Mudaram de treinador na semana passada. Bayern está em 15º lugar no campeonato alemão. Na semana passada perdeu em Portugal com o Porto por 2-0. Neste grupo, o Bruges tem 9 pontos, Porto e Leverkusen e Atlético Madrid têm 3 pontos, portanto, todo renhido. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
É fundamental ter um bom resultado e a vitória, claro que sim, que é importante para nós, pois temos um jogo em Bruges e decidimos contra o Atlético em casa.
É verdade, são 3 jogos de importância vital. Atlético Madrid hoje recebe o Bruges. Outra equipa portuguesa, o Sporting, está no grupo D, que comanda com 6 pontos, mas aqui também tudo renhido. Tottenham tem 4, Eintracht tem 3, Marselha tem 3 e na semana passada o Sporting apanhou uma sova do Marselha 4-1. Sporting este ano, equipa muito incerta. O treinador é Ruben Amorim.
Eu acredito, sinceramente, que vai ser na última jornada que tudo se vai decidir. Não podemos estar desconcentrados, muito concentrados, vamos enfrentar uma grande equipa, mas que somos capazes de vencer o Marselha, isso não tenho dúvida.
Vamos a ver, o que conta é o que se passa em campo. Um jogo de hoje a tomarem atenção é aquele que envolve o Barcelona, que recebe o Inter de Itália e só tem que pensar em ganhar. Caso contrário, fica com o pé na rua. Isto é um jogo do grupo C, comandado pelo Bayern de Munique. 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. Seguido do Inter com 6 pontos, Barcelona tem 3, Victoria Pilsen 0, nada, nenhum para mostrar. No grupo A, quem comanda com 3 jogos, 3 vitórias, é o Napoli de Itália, que hoje recebe o Ajax da Holanda com 3 pontos. Liverpool em segundo com 6, está na Escócia para defrontar o Rangers, que tem 0 pontos. Ontem, Real Madrid e Manchester City qualificaram-se. Real empatou com o Shakhtar Donetsk a 1 golo, que foi obtido no último minuto dos 5 minutos de descontos e que deixou o autor do golo, o alemão Rudiger, com um enorme golpe na cabeça, a sangrar abundantemente. Manchester City empatou a 0 golos com o Copenhaga, foi suficiente para garantir a qualificação. Benfica de Portugal foi a Paris empatar com o Paris Saint-Germain, o PSG. Agora ambos precisam apenas de mais 2 pontos para garantirem a qualificação. Estão sintonizados com a Voz da América. Estamos ainda na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Ao microfone está convosco João Santa Rita, mas está aí já aqui no estúdio o Álvaro Gerard Andrade. Ele está encarregue da segunda página com mais reportagens e notícias dos Palopes e não só. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Hey, this is Highland.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta quarta-feira, 12 de outubro. São 13 horas e 30 minutos aqui na capital americana, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu assegura a produção. Na técnica está Nick Ivanoff, aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos desta missão: NATO discute reforços antiaéreo para a Ucrânia, Casa Branca divulga estratégia nacional que considera a China principal ameaça à ordem mundial. E vamos também até Guiné-Bissau, crianças e adolescentes que foram circuncidadas numa barraca em Buba relatam tortura ao nosso correspondente. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau através de rádios parceiras. Em São Tomé e Príncipe também chegamos através do retransmissor local da Voz da América. Na internet voaportugues.com, na nossa página tem toda a emissão e também pode acompanhar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube em VOA Português. E para contactos, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466. Comecemos então com as notícias internacionais aqui com João Santa Rita.
Obrigado, Álvaro. Ministros da Defesa da NATO reuniram-se hoje para discutir meios de aumentar a defesa antiaérea da Ucrânia para combater a barragem de mísseis que a Rússia lançou esta semana a alvos através do país. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que a intensificação dos ataques russos é a escalada mais grave desde a invasão em fevereiro e que essa escalada é o que chamou de um momento crítico para a segurança dos países da NATO. Os ataques contra a Ucrânia foram intensificados depois de um atentado bombista ter destruído parcialmente a ponte férrea e rodoviária que liga a Rússia à Península da Crimeia, que a Rússia anexou em 2014. Os serviços de segurança da Rússia disseram que 8 pessoas foram presas, incluindo 5 cidadãos russos. 3 ucranianos e arménios também foram detidos. Os serviços russos acusaram os serviços secretos da Ucrânia de responsabilidade pelo ataque, que descreveu de um ataque terrorista, acrescentando que a bomba de 22 toneladas tinha sido enviada do porto ucraniano de Odessa através da Bulgária, Arménia e Geórgia. A Bulgária negou veementemente as acusações. Entretanto, um ataque russo contra um mercado na cidade de Avdiivka, perto da linha da frente de Donetsk, no leste da Ucrânia, deixou 9 mortos, disse o governador ucraniano da região de Donetsk. O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, disse que o fornecimento de energia foi restaurado à central nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia. Grossi está a caminho de Kiev depois de visitar Moscovo. O primeiro-ministro polaco disse, entretanto, ser demasiado cedo para se estabelecer se uma fuga num oleoduto no país foi um ato de sabotagem. O presidente russo, Vladimir Putin, vai encontrar-se amanhã com o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, no Cazaquistão, para discutir possíveis passos para a paz. A Casa Branca divulgou hoje o seu documento de estratégia nacional que sublinha a contenção da China e a importância de se trabalhar com aliados para se fazer face aos desafios a que os países democráticos fazem face. O documento de 48 páginas foi publicado com atraso devido à guerra na Ucrânia, mas não contém grandes mudanças e nenhuma nova doutrina na política externa de Biden. O documento sublinha o ponto de vista da liderança dos Estados Unidos como chefe para se resolver as ameaças como mudanças climáticas e a ascensão de regimes autoritários. O documento declara que a China representa o maior desafio à ordem global e que os Estados Unidos têm que vencer a corrida às armas com essa superpotência se quiser reter a sua influência. No Tchad, o veterano e antigo líder da oposição, Saleh Kebzabo, foi nomeado primeiro-ministro nesta quarta-feira pelo presidente interino Mahamat Idriss Deby Itno. Kebzabo, de 75 anos de idade, também este jornalista, concorreu 4 vezes à presidência contra o pai de Deby, Idriss Deby Itno, morto em abril de 2021. O antigo primeiro-ministro demitiu-se na segunda-feira depois da posse de Mahamat Idriss Deby Itno como presidente interino da República. No Mali, o esmoço de uma nova Constituição entregue hoje à junta militar recebe os poderes, reforça, queríamos dizer, os poderes do futuro presidente e exclui uma ampla autonomia para o norte do país, como defendem líderes locais. A revisão da Constituição é uma parte fundamental dos planos dos militares, liderados pelo coronel Assimi Goitá, de permanecer no poder até 2024 e depois passar a um governo civil. Fosseini Samaké, chefe do comitê que redigiu o esboço, disse que o mesmo descarta a ideia de uma federação. As autoridades nigerianas anunciaram hoje que o número de mortes devido às fortes inundações registradas no país na última semana é superior a 500. No Irão, os serviços de internet foram hoje interrompidos com mais apelos a protestos contra o governo. A polícia de intervenção rápida e à paisana foi colocada em grandes números nas ruas da capital Teherão. Mais de 120 pessoas foram detidas e acusadas no Irão durante os protestos desencadeados em todo o país pela morte de uma mulher, Mahsa Amini, após a sua detenção pela polícia da moralidade, informou hoje a justiça iraniana.
E depois das notícias com João Sandarrita, que regressará mais à frente com o desporto, vamos começar uma série de reportagens hoje na Guiné-Bissau, onde algumas crianças e adolescentes que foram circuncidados numa barraca em Buba, no sul do país, numa sessão que resultou na morte de um adolescente de 17 anos, como a Voz da América noticiou há algumas semanas, não estão bem. Familiares que falaram com a Voz da América relatam até sessões de tortura. Lassana Kassama.
Buba Nangada, pai de Roberto Nangada, de 12 anos de idade, que esteve na barraca onde Amadou Serra perdeu a vida no passado dia 21 de setembro, nos disse que o seu filho apresenta sinais de tortura.
Não esperava que o meu filho viesse assim, com tortura, sinais no corpo, né? É lamentável.
O pai de Roberto Nangada sente chocado e disse que o filho está num estado psicológico instável.
Está mesmo ele. O Roberto não se pode dizer que está concentrado. Não está concentrado. Porque às vezes faz uma coisa que nós não costumamos ver nele. Né? É muito difícil ver assim, ver o Roberto assim.
Com o filho no atual estado, Buba Nangada exige a justiça.
Estou a dizer justiça. Que faça justiça. Faça justiça. Porque não pode ficar assim, impune. Não pode ficar assim.
O mesmo não se pode dizer em relação ao Sérgio Bidan, um adolescente de 17 anos, que, segundo seu pai, está bem de saúde, apesar de perder algum dos seus pertences na baraca que diz serem sagrados. Alberto Nabidan não gostou o facto do filho ter sido circuncisado fora dos padrões da cultura balanta, grupo étnico do qual faz parte. Por isso, pede que as autoridades oficiais tomem medidas contra tais práticas.
Para tomar medidas sobre este tipo de comportamento, porque não é bona. Somos balantas, temos nossa cultura, de maneira que não permite o nosso filho ir a esse tipo de panaro.
Enquanto da parte das autoridades locais não há, por enquanto, o registro de quaisquer medidas para impedir doravante a circuncisão de crianças e adolescentes na mata e em grupo, o corredor da rede de jovens, adolescentes e crianças, Rosário Cabi, promete uma manifestação pacífica contra vários fenómenos sociais que têm afetado a região de Quinará, sul da Guiné-Bissau.
Vamos promover uma manifestação pacífica para exigir das nossas autoridades fim da violação dos direitos das crianças. Portanto, essa manifestação que vamos promover vai culminar com a entrega de uma carta aberta às autoridades máximas de região de Quinará sobre a regulamentação de diferentes práticas rituais.
Morte da adolescente em Buba, sul do país, durante um ritual de circuncisão, continua a produzir relatos de preocupação sobre práticas futuras submetidas às crianças e adolescentes. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, o Ministério Público pediu uma pena de prisão efetiva, pelo menos de 7 anos e 6 meses, para o deputado com mandato suspenso e jurista Amadeu Oliveira, pelos crimes de atentado ao Estado de Direito Democrático, coação e perturbação de funcionamento de órgão constitucional e 2 processos de ofensas à honra a 2 juízes do Supremo Tribunal de Justiça. O posicionamento do Ministério foi assumido ontem na audiência para alegações finais do julgamento de Oliveira, quando fez a classificar a acusação de uma falácia e a pedir a absolvição do réu por falta de provas. O procurador Vital Moeda afirmou que as provas testemunhais e documentais mostraram que Amadeu Oliveira saiu do país com o seu constituinte, um imigrante, cujo passaporte foi buscar ao Supremo Tribunal de Justiça, mesmo sabendo que ele estava sujeito à medida de coação. decretada pelo Supremo de permanência em casa até que fosse julgado por um crime de homicídio. Por seu lado, a defesa de Amadeu Oliveira classificou a acusação de falácia e disse que o Ministério Público não fez um esforço para indicar os elementos que preenchem os delitos. Amadeu Oliveira está preso desde setembro do ano passado. A sentença será lida no próximo dia 10 de novembro. Em Moçambique, hoje é dia do professor e os docentes celebram o seu dia na expectativa de um futuro melhor. William Apote reporta que, com festas em quase todas as esquinas, professores moçambicanos aproveitaram a data para renovar as suas reclamações de salários condignos, a ser resolvido a partir deste mês, através da tabela salarial única aprovada nesta semana. William Apote, desde Maputo.
Num dia de sol escaldante, professores de todos os estratos sociais, idades e níveis de ensino juntaram-se em grupos para festejar o amor a uma profissão.
Hoje eu amo ser professora.
Na Praia da Costa do Sol, foram vários grupos de professores que foram parar para celebrar o dia do professor, uma carreira que para alguns começou bem cedo.
14 anos já me fazia a sala de aula. Fui professor antes mesmo de ter uma formação.
Enquanto uns entraram na docência por necessidades de trabalho, há quem abraçou a carreira por uma questão de retribuição do que a vida lhe deu.
Eu posso ajudar mais pessoas, percebe? Então é por isso que eu abracei essa causa e estou diante disso e não me perco. Eu estou nisso.
Mas porque não é só de paixão que se faz a profissão, novos e velhos profissionais reclamam da valorização em termos salariais. As celebrações deste ano acontecem na semana em que o governo anunciou a tabela salarial única, uma espécie de prémio que acalenta as expectativas de dias melhores para os professores.
Nós não temos ainda em nossas mãos os quantitativos, porque não sabemos se também foram mexidos ou não. Podem ter se removido, mas como que é isso sim? Mas estamos apenas a saudar esta iniciativa.
Salários à parte, os professores olham para a globalização como um desafio para o qual precisam estar devidamente preparados.
Que os professores ou que o Ministério da Educação desenvolva ou capacite-nos para que possamos ganhar mais noções, mais conhecimentos em relação a tecnologias de informação, à internet, e etc, etc, que é para podermos fazer parte deste mundo global da internet.
Com celebrações e reflexões em quase todas as esquinas, os professores esqueceram momentaneamente os problemas e os desafios para os quais voltam a encontrar amanhã nas salas de aula. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Olá pessoal, aqui Denise Teschi. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
Todos os domingos na Voz da América, o Fala África, também na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais em VOA Português. Continuamos em Moçambique. A Associação Moçambicana de Empresas Petrolíferas diz não haver condições para baixar o preço dos combustíveis que tem descido em outros países. Em vez disso, deve-se pensar em aumentá-lo, porque, apesar da queda que se tem registrado nos últimos meses, analistas, no entanto, entendem que esquemas ilícitos na cadeia dos combustíveis fazem com que os preços não baixem, como nos diz desde Maputo o Ramos Miguel.
A posição das gasolineiras entra em choque com a do governo, que afirma estar projetada para outubro e novembro uma queda de preços dos combustíveis em Moçambique. Diz o Ministério da Economia e Finanças que a situação dos preços dos combustíveis líquidos a nível internacional estabilizou-se e está com uma tendência decrescente. Já atingiu um pico de US$ 120 por barril, mas neste momento tem estado a ser negociado à volta de US$ 95. Mas este não é um entendimento das gasolineiras, porque para elas é invés de se pensar em reduzir, o preço devia ser incrementado para alcançar os reais e atuais preços. Para o secretário-geral da AME Petróleo, Ricardo Cumbi, neste momento o preço do gasóleo e gasolina devia estar acima de 100 meticais o litro. Estamos a falar de 115 meticais o litro de gasolina, avançou. Mas o analista Egídio Plácio diz que há esquemas ilícitos na cadeia dos combustíveis em Moçambique.
Desde a importação até chegar ao consumidor final, percebemos que há muita comissão e há muita gente que ganha dinheiro com isso. E são pessoas identificáveis e conhecidas por todos. Portanto, as pessoas estão toda a cadeia, né, da estrutura de combustível, certamente que não querem ver os preços de combustível se reduzir. Isso por um lado. Mas por outro lado, também não podemos ficar ali na análise que está acontecendo ao nível internacional. É que com a continuação da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, as incertezas internacionais também sobre aquilo que vai ser o preço de combustível nos próximos anos também estão lá.
O analista João Mosca fala também de esquemas de corrupção que nunca foram devidamente investigados em toda a cadeia, desde a importação até a comercialização dos combustíveis em Moçambique.
Teríamos que ver o tipo de contratos que há, mas os tipos de contratos estão fechados, não são públicos, também faz parte de princípios de transparência e, já que saíram suspeitas em vários momentos de situações de corrupção, pois essa possibilidade também pode-se colocar como uma das hipóteses que justificam esse tipo de benefícios.
Entretanto, Egídio Plácido considera que Moçambique está a aproveitar-se das incertezas relativamente ao término do conflito russo-ucraniano para não baixar o preço dos combustíveis, que, no seu entender, já podia ter baixado para cerca de 60 meticais o litro, afirmando que uma eventual subida pode agravar o sofrimento dos moçambicanos.
A expectativa de todos nós é que os preços possam efetivamente reduzir para, de certa forma, também aliviar o bolso do cidadão. O que todo cidadão espera é que, havendo redução ao nível internacional, como o Estado moçambicano adotou há bem pouco tempo este sistema de ir atualizar os preços de combustível, tendo em conta as flutuações ao nível internacional, agora tem que continuar na mesma senda. O Estado não pode deixar de ser coerente com aquilo que mesmo decidiu há bem pouco tempo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Aqui em Washington, o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Max Tunela, pediu hoje mais financiamento para a transição energética. Tunela, falando no Banco Mundial, sublinhou que tal processo deve ser justo e inclusivo. Amancio Miguel.
Os municípios instalados em zonas industriais não têm a possibilidade de cobrarem os impostos para se financiar. Isto porque, muitas vezes, os impostos são geridos a nível do governo central, segundo constatou o pesquisador Ivan Maus, do Centro de Integridade Pública.
O governo central, por seu turno, é que transfere uma parte dessas verbas para os municípios. Ou seja, se os municípios pudessem funcionar com base nos impostos que potencialmente coletariam dessas indústrias, naturalmente que as atribuições suas poderão ser satisfeitas.
Para o presidente do Conselho Municipal da Matola, Calixto Costa, esta situação gera embaraços na gestão municipal.
O que se pretende é que as autarquias sejam autónomas. Cada autarquia deve olhar para o volume e também a capacidade que existe no seu território de arrecadar através do alargamento da base tributária.
A solução para a sustentabilidade financeira das entidades descentralizadas em Moçambique passa pela implementação da ainda em estudo da lei sobre a política fiscal ao nível municipal e provincial, segundo defendeu Júlio Paruque, governador da província de Maputo.
Ela terá que existir e ocorrer para dar da substância à competência que temos de autonomia financeira.
Enquanto isso, o presidente do Partido Independente de Moçambique, PIMO, Yacoub Sebind, entende que quem deve cobrar os impostos no território municipal não é o Estado ao nível central.
Agora, não ser ao contrário, que entendo, quem está a governar é outra pessoa no seu território, com o estatuto de descentralizar, e, entanto, só ele vive à custa de dumbanengues que pagam. Isso não está certo.
Esta reflexão foi feita numa altura em que está em debate a realização ou não das eleições distritais em Moçambique, pleito que está previsto para 2024. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Como os ouvintes internautas podem ter reparado, esta notícia era do Alfredo Júnior desde Maputo a falar da descentralização também no campo das finanças para as autarquias. Agora sim, vamos aqui a Washington, onde o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Max Tunela, pediu mais financiamento para a transição energética num processo que deve ser justo e inclusivo. O Amancio Miguel acompanhou.
Max Tonella disse que precisamos de uma transição energética justa que permitirá que países como Moçambique explorem todos os recursos para garantir o acesso universal.
Eu gostaria de reiterar que precisamos de uma transição justa que permitirá países como Moçambique explorar todos os recursos de energia para garantir o acesso universal ao power.
Para tal, apelou Tonella, as instituições financeiras de desenvolvimento devem aumentar o financiamento de projetos de gás natural, sistemas de energia renovável e armazenamento. Tonella disse que o seu governo acredita que o apoio de instituições internacionais é importante para a diversificação das fontes de fornecimento e uma boa transição energética. Moçambique, realçou Tonella, tem largas reservas de gás natural e está comprometido em ter um papel de relevo na sua própria transição energética e como exportador de energia. No encontro, que faz parte das reuniões anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, Max Tonella recordou à audiência que, apesar do seu país em nada contribuir para as mudanças climáticas, faz parte dos que mais sofrem com os crescentes e intensos ciclones que causam mortes e destroem infraestruturas.
The increasing number and magnitude of cyclones and floods that hit Mozambique with many losses of lives. An enormous damage to public and private infrastructure.
Os encontros do Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial terminam sexta-feira aqui em Washington.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira, a nossa convidada é Ivone Soares, deputada moçambicana. O tema, Mulheres na Política, portanto, África Agora, nesta sexta-feira, na rádio, no Facebook e no YouTube. E como apresentamos na abertura desse jornal, a Casa Branca lançou hoje uma nova estratégia de segurança nacional que visa combater a ascensão da China, ao mesmo tempo que enfatiza a importância de trabalhar com aliados para enfrentar os desafios que se colocam às democracias. Mara Rassalet amplia a notícia. Como os nossos internautas podem ter visto, temos um problema aqui com esta apresentação. No entanto, devo acrescentar que este documento de 48 páginas, cujo lançamento foi adiado devido à guerra na Ucrânia, não inclui, no entanto, grandes mudanças no pensamento político, nem introduz novas doutrinas importantes para a política externa de Biden. Em vez disso, destaca a visão da Casa Branca de que a liderança dos Estados Unidos é chave para superar ameaças globais como as mudanças climáticas e a ascensão de regimes autoritários. Enquanto isso, na Zâmbia, membros da comunidade LGBTQI dizem que estão a ser alvo de autoridades e alguns líderes da Igreja Católica que os perseguem em campanhas e discursos que também estão a estigmatizá-los. A lei da Zâmbia criminaliza a homossexualidade e uma condenação pode ser punida com um mínimo de 15 anos de prisão ou até prisão perpétua. Amancio Miguel.
Gabriel Tembo, zambiano de 25 anos, não é o seu nome verdadeiro. É uma mulher trans, nasceu homem, mas identifica-se como mulher. Tembo foi demitida do seu emprego em setembro, diz ela, em meio a uma campanha pública contra a comunidade LGBTQ por políticos da Zâmbia e pela Igreja Católica. O arcebispo católico de Lusaka, Alick Banda, emitiu uma carta em meados de setembro ligando os incidentes de estupro por sodomia com o que ele chamou de casos crescentes de homossexualidade. Banda criticou as autoridades por não fazerem o suficiente para fazer cumprir as leis contra as relações homossexuais e alertou que a comunidade LGBTQ encontrará aceitação na Zâmbia se não forem tomadas medidas. Tembo diz que a campanha dificulta a vida deste minoritário grupo sexual da Zâmbia.
We are being blamed for things that we are not even...
Estamos a ser acusados por coisas que não estamos a fazer, porque as pessoas fazem falsos rumores. Agora vivemos com medo e sentimos que os nossos direitos estão a ser negados.
Outra mulher trans, Desaia Kabwe, de 25 anos, também não usa o seu nome verdadeiro, diz que foi expulsa da sua casa alugada por causa da sua identidade de género. Kabwe diz que a intimidação contra a comunidade LGBTQ da Zâmbia está a tornar-se cada vez mais hostil.
Mesmo sair para socializar com os amigos, agora é difícil porque você não sabe exatamente com quem vai se encontrar. Quero dizer, da outra vez eu estava no meu quintal e literalmente ouvi as pessoas gritarem em Nyanja, Tiza Chichita. O mesmo que dizer, precisamos apenas estuprá-lo, talvez ele vai parar de deixar o que faz. E eu senti muito insegura. Não estou muito feliz andando à noite.
De acordo com o relatório do censo de 2010, Zâmbia é uma nação com 95% da sua população de 18 milhões professando o cristianismo cristã conservadora. As relações entre pessoas do mesmo sexo são ilegais sob uma lei da era colonial britânica. A condenação pode ser punida com um mínimo de 15 anos de prisão ou até uma sentença de prisão perpétua. Apesar da lei estar ultrapassada e imposta por uma antiga potência colonial, as autoridades zambianas apoiam. Falando durante uma conferência de imprensa em 21 de setembro em Lusaka, o ministro de Assuntos Internos e Segurança Interna da Zâmbia, Jack Muimbo, disse que as autoridades registaram 18 casos de sodomia este ano.
O governo de Sua Excelência, o Presidente da República da Zâmbia, não apoia a homossexualidade. O governo da República da Zâmbia defende o Estado de Direito. Devemos respeitar as disposições da Constituição e fazer cumprir as disposições da lei.
Um legislador zambiano, em 20 de setembro, apresentou uma moção para aprimorar a lei a fim de preservar a cultura zambiana e o seu status como nação cristã. A moção não foi aprovada. Grupos de direitos humanos dizem que autoridades e padres da Zâmbia alimentam a discriminação contra a comunidade LGBTQ ao usar a religião como uma tentativa de evitar questões emergentes de direitos humanos relacionadas à homossexualidade. A Comissão de Direitos Humanos da Zâmbia é uma instituição independente que promove a proteção dos direitos humanos. O presidente da comissão, Mudford Mundenga, diz que a perseguição à comunidade LGBTQ do país precisa acabar.
Isto é uma ofensa criminal e uma violação à segurança pessoal. O Estado, portanto, não deve poupar esforços para impedir as campanhas viciosas contra a comunidade LGBTQI.
Os Estados Unidos chamaram de volta o seu embaixador na Zâmbia, Daniel Foote, por causa de uma disputa diplomática em 2019, após ele criticar a prisão de um casal gay. Foote disse estar horrorizado que um juiz tenha sentenciado os dois homens a 15 anos de prisão. O então presidente da Zâmbia, Edgar Lungu, defendeu as leis do país contra a homossexualidade, que chamou de não cristã. O atual presidente da Zâmbia, Hakainde Hichilema, disse que não tem interesse em tentar mudar a lei. Durante um discurso à nação em 30 de maio, ele disse que o seu governo não apoia os direitos dos gays.
Na página desportiva, hoje vamos começar com Angola e Moçambique. Taça da COSAFA de sub-20 a realizar-se em Eswatini. Hoje Angola deu que basada. Uma surra muito grande às Seychelles num jogo do grupo B, 8-1. E com esse resultado, Angola deve-se ter juntado a Moçambique para as meias finais da competição. Moçambique, os Mambinhas, hoje bateram o Lesoto por 2-1. Terminam no topo do grupo com 3 jogos, 3 vitórias. Angola está em segundo com 6 pontos, 13 golos marcados, 2 sofridos. Melhor que Eswatini no grupo A, que em segundo lugar tem 6 pontos, com 9 golos marcados e 3 sofridos. Vamos agora para a Europa, para a Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes, dos Milionários. Hoje há jogos dos grupos A, B, C e D. Há duas equipas portuguesas em ação. No grupo B, o Porto está na Alemanha
para defrontar o Bayer Leverkusen, os homens da aspirina. Bayer estão com grande dor de cabeça, mudaram de treinador na semana passada. Bayern está em 15º lugar no campeonato alemão. Na semana passada perdeu em Portugal com o Porto por 2-0. Neste grupo, o Bruges tem 9 pontos, Porto e Leverkusen e Atlético Madrid têm 3 pontos, portanto, todo renhido. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
É fundamental.
E chegamos ao final desta primeira meia hora, desta primeira hora da emissão da Voz América, um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington, nesta quarta-feira, 12 de outubro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada agora por Leo Sarrilo. Na técnica continua Nick Ivanov. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E para contactos com a redação central, o nosso número do WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão: NATO discute reforços antiaéreos para a Ucrânia. Casa Branca divulga a estratégia nacional que considera a China principal ameaça à ordem mundial. Na Guiné-Bissau, crianças e adolescentes submetidos à circuncisão numa barraca em Buba apresentam problemas psicológicos. Instabilidade na África Ocidental em particular e na África em geral é o tema da agenda africana mais à frente. Mas por agora, vamos começar em Moçambique, que é dia de festa para os professores em todas as esquinas. Docentes celebram hoje a passagem do dia consagrado à classe, com expectativas de ver a solução das suas reclamações de salários condignos a partir deste mês, particularmente através da tabela salarial única. William Apote tem a reportagem.
Num dia de sol escaldante, professores de todos os estratos sociais, idades e níveis de ensino juntaram-se em grupos para festejar o amor a uma profissão.
Hoje eu amo ser professora.
Na Praia da Costa do Sol, foram vários grupos de professores que foram parar para celebrar o dia do professor, uma carreira que para alguns começou bem cedo.
14 anos já me fazia a sala de aula. Fui professor antes mesmo de ter uma formação.
Enquanto uns entraram na docência por necessidades de trabalho, há quem abraçou a carreira por uma questão de retribuição do que a vida lhe deu.
Eu posso ajudar mais pessoas, percebe? Então é por isso que eu abracei essa causa e estou diante disso e não me perco. Eu estou nisso.
Mas porque não é só de paixão que se faz a profissão, novos e velhos profissionais reclamam da valorização em termos salariais. As celebrações deste ano acontecem na semana em que o governo anunciou a tabela salarial única, uma espécie de prémio que acalenta as expectativas de dias melhores para os professores.
Nós não temos ainda em nossas mãos os quantitativos, porque não sabemos se também foram mexidos ou não. Podem ter se removido, mas como que é isso, sim? Mas estamos apenas a saudar esta iniciativa.
Salários à parte, os professores olham para a globalização como um desafio para o qual precisam estar devidamente preparados.
Que os professores ou que o Ministério da Educação desenvolva ou capacite-nos para que possamos ganhar mais noções, mais conhecimentos em relação a tecnologias de informação, à internet, e etc, etc, que é para podermos fazer parte deste mundo global da internet.
Com celebrações e reflexões em quase todas as esquinas, os professores esqueceram momentaneamente os problemas e os desafios para os quais voltam a encontrar amanhã nas salas de aula. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Enquanto isso, na Guiné-Bissau, algumas crianças e adolescentes que foram circuncidados numa barraca em Buba, que resultou na morte de um adolescente de 17 anos, não estão bem, relatam familiares contactados pela Voz da América. Lassana Kassamá.
Buba Nangada, pai de Roberto Nangada, de 12 anos de idade, que esteve na baraca onde Amadou Serra perdeu a vida no passado dia 21 de setembro, nos disse que o seu filho apresenta sinais de tortura.
Não esperava que o meu filho viesse assim, com tortura, sinais no corpo. É lamentável.
O pai de Roberto Nangada sente-se chocado e disse que o filho está num estado psicológico instável.
Está mesmo ele. Roberto não se pode dizer que está concentrado, não está concentrado, porque às vezes faz uma coisa que nós não costumamos ver nele, né? É muito difícil ver Roberto assim.
Com o filho no atual estado, Buba Nangada exige justiça.
Estou a dizer justiça, que faça justiça, porque não pode ficar assim, impune. Não pode ficar assim.
O mesmo não se pode dizer em relação ao Sérgio Bidan, um adolescente de 17 anos, que, segundo o seu pai, está bem de saúde, apesar de perder algum dos seus pertences na baraca que diz serem sagrados. Alberto Nabidan não gostou o facto do filho ter sido circuncisado fora dos padrões da cultura baranta, grupo étnico do qual faz parte. Por isso, pede que as autoridades oficiais tomem medidas contra tais práticas.
Para tomar medidas sobre esse tipo de comportamento, porque não é bom. Somos balantas, temos nossa cultura, de maneira que não permite o nosso filho ir a esse tipo de panaro.
Enquanto da parte das autoridades locais não há, por enquanto, o registro de quaisquer medidas para impedir doravante a circuncisão de crianças e adolescentes na mata e em grupo, o corredor da rede de jovens, adolescentes e crianças, Rosário Cabê, promete uma manifestação pacífica contra vários fenómenos sociais que têm afetado a região de Quinará, sul da Guiné-Bissau.
Vamos promover uma manifestação pacífica para exigir das nossas autoridades fim da violação dos direitos das crianças. Portanto, essa manifestação que vamos promover vai culminar com a entrega de uma carta aberta às autoridades de máximo de região de Quinará sobre a regulamentação de diferentes práticas rituais.
Morte da adolescente em Buba, sul do país, durante um ritual de circuncisão, continua a produzir relatos de preocupação sobre práticas futuras submetidas às crianças e adolescentes. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América, como sempre neste mesmo espaço. E hoje o nosso tema vai ser os golpes de Estado na África Ocidental, a instabilidade no continente africano e os desafios em relação a uma agenda africana. O nosso convidado é o especialista em política internacional e relações internacionais João Conduto, da Guiné-Bissau. Ele foi nosso convidado do programa África Agora com o Amancho Miguel. Recuperamos esta conversa sobre a instabilidade e a insegurança, particularmente na África Ocidental.
Esta região da África Ocidental é abalada por golpes de Estado liderados por militares. Numa leitura inicial, João Conduto, o que leva estes militares a ocupar o poder usando a força das armas?
Ora bem, nós, se nós formos ver a história da África, o fenómeno do golpe de Estado é um fenómeno muito antigo. Portanto, nós há uma controlada muito rápida que podemos fazer desde 1952. Houve uma grande quantidade de golpes de Estado em África. Por exemplo, no caso, O país que teve mais golpes foi o Sudão, que teve no total 17 golpes, embora só 6 golpes já conseguiram ter sucesso. Se nós temos mais para os países que neste momento estão a ter problema, como o Mali, teve 8 golpes, Guiné-Bissau, 8 golpes, só 4 tiveram sucesso. Burkina Faso teve 10 golpes de Estado, houve 10 tentativas, 9 tiveram sucesso. E há outros países, portanto, não vale a pena agora estamos aqui, mas quem tiver a oportunidade de ver vai poder constatar que tem havido, desde 1952, 215 golpes de Estado, desde 1952. É verdade que os golpes não são fenómenos exclusivos africanos, mas a África tem a sua realidade, aliás, é de resto que nós vamos poder aqui analisar. Ora bem, a África Ocidental, que é, até bem pouco tempo, uma região que tem vindo a experimentar uma transformação profunda e um grande dinamismo em termos económicos, portanto, basta ver o crescimento africano na década passada, tem sido nos últimos tempos fortemente abalado por golpes de Estado. Ora bem, o académico guineense Carlos Lopes, numa das suas análises que fez, notou que nós temos basicamente duas linhas gerais, linhas fundamentais que podem explicar os golpes neste momento na África Ocidental. Uma linha de ordem imediata, portanto, e uma outra de ordem estrutural. De ordem imediata, nós temos o fenómeno real que está acontecendo neste momento do terrorismo naquela região, na região do Sahel, e também o posicionamento geoestratégico das potências estrangeiras. Portanto, a África continua a ser um espaço, é possível, na reorganização geoestratégica do mundo, e também a crise que vem na esteira do Covid. Já havia crise antes do Covid, o Covid já cerbou a crise na sub-região e gerou descontentamento a nível da população, de certa forma, por isso é que alguns golpes têm tido alguns apoios, embora não são todos. E se nós deslocarmos para, como dizia o professor Carlos Lopes, para as razões de ordem estrutural, tanto tem a ver com questões mais profundas e que tem a ver com a organização económica da sub-região do Sahel. A desintegração do tecido económico de certa região do Sahel, que sentava basicamente na pastorícia, e com o advento da globalização, este modelo de económico entrou em falência. E o que é que originou? Originou a que os povos que baseavam a sua economia na pastorícia começaram a encontrar alternativas. E alternativas, como não há forma de se estabelecer, de se integrar na nova ordem económica que está a ser estabelecida, verifica-se situações de narcotráfico, situações de tráfico humano, terrorismo e contrabando. Portanto, tudo isso vai dificultar ainda mais o esforço que tinha vindo a ser desenvolvido na África Ocidental para o reencontro da economia dos países.
O Burkina Faso, que até tem um nome bonito, que é a terra dos incorruptíveis, é um país que mudou de facto de nome em 1984 com o presidente Thomas Sankara, com o seu ar revolucionário. Neste momento é o país de que se fala. O que é que está a falhar de forma particular neste país que, tal como disse, já teve 10 golpes de Estado? O próprio Thomas Sankara foi alvo disso, foi mentor e também foi alvo de algo semelhante.
O que acontece no Burkina Faso não é nada mais nada menos do que eu referia há pouco. Há um descontentamento da forma como o governo burkinabé tem lidado com a insurgência dos islamitas. E há um sentimento da população em como o governo não protege, não garante segurança à população burkinabé, e isso, aliado à crise económica muito forte devido ao Covid, aliás, como eu disse há bocado, o Covid veio só exacerbar aquilo que já existia, criou uma certa sensação, nasceu uma dinâmica de contestação interna, e um descontentamento generalizado fez com que torne fértil a via do golpe de Estado. Isto também aliado com, quer queiramos quer não, a relação que a África Ocidental tem vindo a ter com França, por exemplo, que é um dos países ex-colónia, não só França, agora a guerra na Ucrânia, quer queiramos quer não, vai afetando também a estabilidade em África, porque a África continua a ser um continente muito importante, continua a ser um continente onde se baseia a grande riqueza para a transformação não só da África, mas do mundo. Portanto, é preciso ter isso em importância. Nós temos como continente muito mais importante do que nós pensamos, embora temos estado nos últimos séculos do lado perdedor da dinâmica da relação com, por exemplo, com o Ocidente. E este paradigma está a transformar, tem vindo a transformar nos últimos tempos, mas de uma forma muito lenta, embora estou preguiçoso que isso possa vir a ganhar passos maiores. Mas sim, Burkina Faso tem esse problema de insatisfação, há esse problema de percepção da corrupção muito elevada, há um problema de não respeito da Constituição, e muito embora essas desculpas, entre aspas, que os golpes, tanto os golpistas, se me permitir usar o termo, utilizam, normalmente não são questões de fundo, porque normalmente a grande justificação popular são questões que a população sente. As questões de fundo muitas vezes não são trazidas para o debate ou para justificar, para o racional dos golpes de Estado. E voltamos sempre àquilo que eu dizia no princípio, as questões de ordem imediata, as questões de ordem estruturais e outras que eventualmente poderão configurar.
Tal como disse, os golpes têm as suas nuances, têm os seus motivos, dependendo de país para país, mas é uma promessa que sempre os golpistas fazem, que é esta questão de melhorar as condições de vida da população. O que sucede no caso do Burkina Faso e Mali também é que depois são outros militares a afastarem outros e a população cada vez mais no fundo da pobreza. Aqui falta também, se calhar, uma visão da própria África avançar com a sua própria agenda e, se calhar, parar de culpar os outros pelas motivações dos seus problemas.
Pois, aqui é verdade. Porque se nós olharmos para os líderes africanos atuais, não todos, e é preciso tomar atenção aqui que nós estamos a falar da África Ocidental neste momento, porque a África tem 54 ou 55 países.
54 países.
Estamos a África, uhum. 54 países, é um continente enorme. Não podemos generalizar, porque há países africanos que estão a carburar, passa a expressão, de uma forma célere, sem problema de perturbações internas, não é? Portanto, se nós olharmos, por exemplo, para a situação de alguns países que foram alvo do golpe de Estado, como, por exemplo, o caso da Guiné, Conakry, o pessoal Alpha Condé estava numa dinâmica de prolongar o período de mandato, alterar a Constituição. Isto são desculpas que os golpistas utilizam para, entre outras desculpas que utilizam para poder avançar nos processos de golpe de Estado. Agora, falávamos na agenda própria do continente. É verdade que, se nós olharmos para os últimos anos, o nosso diálogo com, por exemplo, com a Europa, que é o nosso principal parceiro, é o nosso vizinho e é o nosso parceiro mais antigo, com ligações muito mais sanguíneas, vamos ver que a África realmente começa a ter uma agenda no âmbito da União Africana. Agora, na África Ocidental, um dos grandes problemas que nós temos é, curiosamente, a própria CEDEAL. Por que eu digo a própria CEDEAL? Porque a CEDEAL é chamada a tentar resolver, a intermediar os problemas de instabilidade na sub-região, ao abrigo daquele princípio de direito internacional que nós conhecemos como subsidiariedade. Desculpa. Ou seja, normalmente, quando surge um problema de ordem social, segurança, etc., etc., nos países, esse princípio obriga a que se entregue a quem estiver mais próximo geograficamente do país A, B ou C. Portanto, nas Nações Unidas delega para a União Africana, a União Africana delega para a CEDEAL. Ora bem, o grande problema está também na CEDEAL. É consensual, penso eu, que todos os golpes de Estado que todos os países que estão em estabilidade neste momento estão a contestar fortemente a CDAO, que é um exemplo da Guiné-Bissau, e poderemos falar mais à frente. Entretanto, porquê? Porque este princípio que faz com que a CDAO tenha a possibilidade de ser quem deveria apaziguar e resolver os problemas, ou ajudar a resolver os problemas nos países em conflito, a própria CDAO não tem estado à altura, porque a CDAO tem receitas únicas para adaptar países completamente diferentes. A CDAO mistura interesses de certos líderes ou interesses pessoais, no sentido de países, com interesses da sub-região. Portanto, não há seriedade. Não sou eu que estou a dizer isso. São as pessoas da sub-região que estão a dizer isso. São os políticos, são os movimentos ativos da sub-região que estão a dizer isso. E mesmo fora da sub-região, a CDAO tem de ser contestado. A CDAO tem falhado nesse aspecto. Portanto, qualquer agenda, nenhuma agenda consegue ser implementada com seriedade se as organizações onde nós depositamos alguma esperança não tivesse revelado capaz, pelo menos no sentido da segurança, de mitigar a instabilidade e falar verdade e ser sério, portanto, é muito complicado. Porque em vez de resolver os problemas para o bem do continente, entre interesses pessoais, interesses dos países, interesses geoestratégicos, alianças esquisitas, que não pode de maneira alguma levar. Portanto, a África precisa de dar uma volta muito grande, pelo menos a África Ocidental, e precisa rever tudo no que diz respeito à relação de força entre os países e também a própria vocação da CDAO.
A próxima questão que queria colocar ao João Conduto é esta interferência das potências coloniais e também de outras potências. Para o caso da África Ocidental, há muita influência da França e, neste momento, para o caso do Mali, por exemplo, fala-se muito também da interferência da Rússia. Até onde é que estas questões são reais para os problemas africanos e como é que os africanos também não se livram destas conexões?
Bom, em relação à França, nós vimos há pouco tempo, pela primeira vez, um presidente francês foi visitar a Guiné-Bissau. Uma visita muito relâmpago, mas a França sabe que a Guiné-Bissau, neste momento, está a mover-se fora das normas constitucionais, como país, portanto, falando da superestrutura. Não é? E a França sabe que a Guiné-Bissau não está a cumprir aquilo que são os ditames do direito internacional, no que diz respeito à governança internacional e nacional também. Ora bem, a França sempre teve uma posição muito, muito forte na África Ocidental. Aliás, a França tem uma ligação muito sui generis com as ex-colónias francesas. E a França, o sucesso económico da França, a sobrevivência da França, em parte, deve-se a esses países africanos. Não podemos esquecer que há bem pouco tempo houve conflito entre os militares que deram um golpe no Mali, com a França, que ditou a saída das tropas francesas, que estavam lá no serviço da segurança, e houve uma aproximação da Rússia. Então, isso volta a ser aquilo que eu diria, disse um bocado. Há um interesse geoestratégico. Portanto, a África, por mais que tente pensar que a África é ignorável, não é, não se pode ignorar a África. A importância da África, nem por ser um grande continente, é um continente estratégico, nós temos que reconhecer isso. E a África, qualquer que seja interesse geoestratégico, qualquer que seja potência, tem a potência em poder ter relações muito diretas e fortes com a África. Agora, os africanos, essencialmente os líderes africanos, têm definitivamente percebido que nós temos vindo sempre no lado perdedor na dinâmica de relação com os países terceiros, primeiramente com os países ocidentais. É a altura de nós começarmos a saber distanciar entre ameaças e oportunidades para o continente. Isto não está a ser conseguido porque, de repente, há uma confluência de situações, nomeadamente a situação de terrorismo na África Ocidental, e terrorismo não só, e avanço islamita na zona do Mali, na zona do Sahel, por exemplo. Isso vai perigar alguma estabilidade em termos de orientação estratégica do próprio continente africano, falando no caso concreto da África Ocidental. E isso é uma realidade que não podemos esconder. Interferência geoestratégica condiciona, e há quem diga, em certos casos, estão na base dos golpes de Estado. Portanto, isso faz lembrar um bocado aquilo que aprendemos na história do passado do continente, e não só em África aconteceu isso, mas a África, sobretudo, é a África que estamos aqui neste momento, é sobre a África que estamos a elaborar. Portanto, a interferência estrangeira da França e dos outros países que vão se aproximando, outros blocos vão se aproximando, influenciam diretamente a situação em África. Não quero com isto dizer que as potências estrangeiras estão a condicionar ou estão a provocar golpes de Estado. Portanto, essa evidência não é líquida, mas há um conjunto de fatores também em que o interesse geoestratégico entra como concorrente, que condicionam e fazem com que a nossa instabilidade. Interessa muita gente a instabilidade da África Ocidental e de toda a África, porque enquanto estamos instáveis, continuamos a vender matéria-prima, não temos cabeça, entre aspas, para pensar numa transformação industrial do continente, e abrimos uma autoestrada para a corrupção, que é um grande mal que o continente tem, não é exclusivo do nosso continente, mas é um grande mal, por sermos um continente com muitas fragilidades, e depois tem o estigma do colonialismo.
E assim terminamos mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América, com uma conversa entre o Amancio Miguel e o especialista em relações internacionais João Conduto, da Guiné-Bissau. Até à próxima semana.
E quando caminhamos para o final, vamos então atualizar as notícias. Ministros da Defesa da NATO reuniram-se hoje para discutir meios de aumentar a defesa antiaérea da Ucrânia para combater os mísseis que a Rússia lançou esta semana a alvos através do país. O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse que o fornecimento de energia foi restaurado à central nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia. Enquanto isso, os serviços de segurança da Rússia disseram que 8 pessoas foram presas, incluindo 5 cidadãos russos, 3 ucranianos e arménios, também detidos, acusados de envolvimento na explosão da ponte na Crimeia. A Casa Branca divulgou hoje o seu documento de estratégia nacional, que se sublinha a contenção da China e a importância de trabalhar com aliados para se fazer face aos desafios com que os países democráticos deparam neste momento. No Chad, o veterano e antigo líder da oposição, Saleh Kebzabo, foi nomeado primeiro-ministro nesta quarta-feira pelo presidente interino Mohamed Idriss Deby Itno. E assim chegamos ao final desta emissão. De todos se despedem Leo Sahilo, Nick Ivanov e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã na rádio. Pode continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os governos democráticos estão a servir, estão a trabalhar a favor das pessoas em todo o mundo. Temos uma grande oportunidade agora para apoiar esses esforços, disse o secretário de Estado americano Antony Blinken nas Nações Unidas. Para ele, os governos têm um papel fundamental. Na Cimeira para a Democracia de dezembro passado, o presidente Biden anunciou a iniciativa presidencial para a renovação democrática. Comprometemos cerca de US$425 milhões para cumprir os compromissos assumidos. Cerca de US$55 milhões desse financiamento no primeiro ano vão para as parcerias para o desenvolvimento democrático da USAID. Mas o governo não pode fazer tudo sozinho, observou o secretário Antony Blinken. Precisamos que outros nos acompanhem, incluindo o setor privado, que tem um interesse permanente na promoção de democracias mais fortes. Transparência, anticorrupção, Estado de Direito, tudo isso. Criar condições mais equitativas para as empresas competirem. E países que respeitam os direitos humanos e trabalhistas tendem a ser países mais estáveis e mais confiáveis, disse. O setor privado também tem um papel a desempenhar por meio de parcerias público-privadas. Uma forma de fazermos isso no governo é através da Corporação Financeira de Desenvolvimento, explicou o secretário Antony Blinken, que faz parceria com o setor privado para reduzir o risco de investimento em países em desenvolvimento. Entretanto, a corrupção continua a ser um desafio que a maioria das democracias deve enfrentar e vencer, disse o secretário do Estado americano.
corrupção, que agora se estima custear até 5% do produto interno bruto global. E todos sabemos disso. Mas a corrupção desencoraja o investimento, sufoca a concorrência, profundas desigualdades e, talvez, o mais prejudicial para as democracias, corrói a confiança pública no governo e nas instituições. E isso, esta é a coisa mais corrosiva de todas. Também lubrifica as engrenagens de interferência estrangeira, desinformação, repressão transnacional e outras ações que governos autoritários tomam para tentar enfraquecer a democracia. O resultado final é que, mais do que nunca, o destino das nossas democracias está entrelaçado. Devemos promover as democracias mais vibrantes e resilientes, capazes de servir os nossos povos, concluiu o secretário do Estado americano, Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.